Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de junho, já está no ar. Nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você ou por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você, seu espaço também pelo nosso WhatsApp, para você reivindicar seus direitos, fazer suas observações. Já pode ir enviando mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações, tá? E o seu, nosso Jornal do Meio Dia, desta quinta-feira, dia 5 de junho, está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes. Isso mesmo, 12. 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo Calçados em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Olha, e oferecimento também da Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 999 06 8202. São 12 horas e 15 minutos. A partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: só em 2025, 750 casais baianos se divorciaram pela internet, agilizando aí o processo.
Diário de Pernambuco, jovem de Camaragibe liderava quadrilha de crimes pela internet.
Que coisa! Folha de Pernambuco, Banco Central detalha o Pix automático.
Jornal do Comércio do Recife, reprovação de Lula bate novo recorde em meio a sucessivas crises.
Até no Nordeste, né, onde ele se achava aí, a reprovação tá que tá, viu, tá forte. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Banco Central lança Pix automático para pagamentos recorrentes.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Polícia estoura terceiro desmanche de veículos em 2 dias em Maceió.
Tribuna do Norte, Natal. Volume de chuvas no Rio Grande do Norte cai 42% e reservatórios preocupam.
Correio de Sergipe de Aracaju, saúde. Apenas 35,51% da população em Sergipe se vacinou contra a influenza.
Como a vacinação está liberada para todo o público, toda a população a partir de 6 meses de idade, procure uma unidade de saúde mais próxima e se vacine contra a influenza, que é a famosa gripe. Vamos de Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Guarda Municipal. Prefeitura lança edital para seleção da divisão de elite, portanto, lá no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, DF amplia medidas sanitárias após primeiro caso de gripe aviária.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo gaúcho encerra programa destinado a reformular 56 escolas.
Estado de Minas e Belo Horizonte, doenças respiratórias, internação de adultos, provoca alerta em BH.
Folha de São Paulo, Moraes determina prisão de Zambelli, que é deputada, né? Bloqueio de bens e nome na Interpol.
O estado de São Paulo, pesquisa Genial Quest. Reprovação do governo Lula bate recorde após crise do INSS.
Diário de São Paulo, Alesp fará teste de segurança após ameaças de mortes a deputadas.
Valor econômico de São Paulo, contas públicas, gastos de estados e municípios crescem a um ritmo bem superior aos da União.
E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Governo vai emprestar até R$30 mil para famílias reformarem a casa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos de noticiário regional, aqui direto em Ilhéus, em destaque. Então, aqui você já sabe, você fica informado aí sobre as informações, principalmente focado aqui no município de Ilhéus. Olha só, uma novidade, né, que a gente vai divulgar aqui para vocês. É uma novidade. Ilhéus avança em projeto pioneiro para a instalação de base de abastecimento marítimo com gás natural. O município sediará o primeiro bunker do Brasil, atraindo investimentos, reduzindo custos logísticos e integrando rotas internacionais. Então, portanto, aí a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou uma reunião estratégica para discutir o fortalecimento do setor econômico do sul da Bahia, com destaque para a possível instalação de um bunker de gás natural no município. A estrutura será utilizada para a distribuição do combustível e abastecimento de navios, transformando Ilhéus em uma base logística para rotas marítimas nacionais e internacionais, com destinos como Europa, América do Norte, Ásia e África. O encontro contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, o Paulo Ganem, do prefeito Valderico Júnior e do presidente do Fórum Empresarial da Bahia, José Raimundo Araújo. Durante a reunião, José Raimundo demonstrou entusiasmo com o projeto e elogiou a receptividade da gestão municipal, destacando o apoio firme do prefeito e do secretário como um sinal claro de compromisso com o desenvolvimento da região. Lá na ocasião, o diretor da expansão da empresa, GN Link, o Dr. André Correia, participou por videoconferência e apresentou uma breve exposição técnica sobre a proposta. Ele expressou gratidão à Prefeitura de Ilhéus pela acolhida e pelo ambiente favorável à inovação e ao investimento. A GN Link, que já opera com uma base instalada em Itabuna, investiu cerca de 160 milhões na região e agora planeja expandir suas operações com a construção do bunker em Ilhéus. O projeto, uma vez iniciado, tem prazo estimado de 6 meses para conclusão. A planta será a primeira do Brasil voltada à distribuição de gás natural para abastecimento de embarcações, consolidando Ilhéus como um ponto estratégico no cenário energético. E aí o secretário Paulo Ganem comentou que a realização desse projeto permitirá a atração de novos empreendimentos nas áreas de comércio e indústria, além de reduzir custos, né, para as empresas já instaladas, tornando seus produtos mais competitivos. Então tá aí, né? Tomara que seja instalado o mais breve possível, que, né, Marco, possa gerar empregos.
Verdade.
São 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, vamos falar aí do São João amado, né, Marcos? São João antecipado de Ilhéus, porque pessoas com deficiências podem se inscrever para a área VIP do meu São João amado, né?
Pessoas com deficiência física terão espaço garantido na área VIP acessível do meu São João amado, que vai agitar as noites ilhéus de 13 a 15 de junho. Serão 70 vagas em cada noite de festa, com direito a um acompanhante credenciado. Conforme o edital de chamamento, a pessoa vai escolher o dia para o qual deseja se credenciar. Não será permitida a inscrição para mais de um dia do evento. As inscrições começaram ontem, dia 4, às 18 horas, e seguirão até amanhã, dia 6, ao meio-dia, por meio de formulário eletrônico. Os credenciados serão selecionados com base na ordem cronológica de inscrição pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Para ter direito à vaga, é necessário apresentar CPF, RG ou CNH, comprovante de residência em Ilhéus emitido há até 90 dias, laudo médico ou documento oficial comprovando que a deficiência se enquadra nos critérios da Lei Nacional 13.146 de 2015. Segundo a Prefeitura de Ilhéus, a área VIP acessível contará com infraestrutura específica para garantir conforto, segurança e boa visibilidade do palco, permitindo que as pessoas com deficiência aproveitem a festa com dignidade e autonomia, Kátia.
Vale ressaltar que você não vai pagar por essa área VIP, tá? Por isso que você tem que se inscrever. Só tem 70 vagas para quem é PCD, né, Marcos Bezerra?
Isso mesmo.
Pessoa que tem deficiência física. Então, aproveita aí para se inscrever, né? Porque você vai estar na área VIP de frente para o palco, Marcos. É como se fosse um camarote especial, sabe? Então é uma oportunidade aí para quem é PCD, quer assistir aqueles shows, né? Que vão ter ali na arena, que já está sendo montada. Então vai lá, faça a sua inscrição. 12 horas e 24 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Uma ótima quinta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente trabalho para você também. Ótima quinta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando! E com ela, muitas informações do setor polícia. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nossa primeira parada BR-415. Aconteceu um acidente no início da noite de ontem, quarta-feira, por volta das 18 horas, no trecho entre os bairros Urbis 4 e Ferradas, no município de Itabuna. De acordo com as informações, uma motocicleta colidiu contra a traseira de um caminhão. As duas pessoas que estavam na moto receberam os primeiros atendimentos do local por equipes do SAMU. Após os cuidados iniciais, as duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Até o momento, não temos o boletim atualizado do estado de saúde destas duas vítimas. Município de Una, violência em Una. Um homem foi assassinado a tiros no bairro Sucupira. De acordo com relatos de moradores, a vítima, identificada apenas como Emerson e também era conhecido na comunidade como Miminho, ele foi executado. A equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Ilhéus, foi acionada realizando o levantamento cadavérico durante a madrugada de ontem, quarta-feira. O caso está em investigação da Polícia Civil através da Delegacia Territorial da cidade de Una. Já no extremo sul da Bahia, um jovem ele foi preso em flagrante no distrito de Barcelona, município de Caraveras, sendo acusado de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 44 CIPM, após denúncias da própria mãe da vítima. De acordo com as informações, a mãe de uma criança de 12 anos do sexo masculino comunicou aos policiais que seu filho teria sido abusado por um morador do distrito lá de Barcelona. Diante da gravidade da denúncia, o Peto foi acionado para prestar apoio. Os policiais militares atenderam a ocorrência e prontamente localizaram o suspeito. O tarado foi identificado como João Pedro Lopes de Oliveira, de 20 anos de idade. O jovem foi imediatamente conduzido à Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, acompanhado da mãe dele. Após os procedimentos de oitiva, o delegado plantonista Manuel Andreeta efetuou a prisão em flagrante de João Pedro, desde preso. Ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Ainda, lá nas quebradas do extremo sul da Bahia, um homem identificado como Felipe de Jesus Perpétuo, de 27 anos de idade, ele foi detido por populares e posteriormente preso pela Polícia Militar no distrito de Argolo, município de Nova Viçosa. Ele é suspeito de furtar um bar e mercearia. A Central 190 da Polícia Militar recebeu um comunicado sobre um furto no estabelecimento comercial identificado o bar como Bar e Mercearia Santana. Ao chegarem ao local, os policiais militares foram informados pela proprietária que o autor do furto já havia sido contido por populares e estava amarrado em frente a um comércio aguardando a chegada da polícia. Segundo a dona do bar, Felipe de Jesus, o Perpétuo, seria um cliente habitual do estabelecimento. Ele teria invadido o local pela janela do depósito e subtraído a quantia em dinheiro. Em posse do suspeito, a polícia encontrou R$ 2.576, que foram devolvidos ao responsável pelo comércio. Já ele, Felipe de Jesus Perpétuo, foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Nova Viçosa. E a Polícia Militar jogou duro e apreendeu motocicletas e autuou condutores por manobras perigosas, conhecida como no grau, no início da noite de ontem, quarta-feira, na cidade de Eunápolis. A ação foi iniciada após uma denúncia informando que um grupo de motoqueiro estava colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres ao realizar manobras perigosas no centro da cidade. Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar iniciou diligências localizando os suspeitos em um posto de combustível já no bairro Pequi. Durante a abordagem, os motoqueiros foram inspecionados e os condutores autuados por infrações de trânsito. Algumas motocicletas foram multadas e encaminhadas ao complexo policial de Itabuna, onde ficaram apreendidas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas primeiras informações aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, mármores e granitos. Unex, você em evolução. Lojas Universo Calçados e Acessórios, onde você compra presente para o seu namorado ou namorada. Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, de preferência uma mensagem escrita. É, o Marcos Bezerra já está navegando por lá, enquanto ele já separa a mensagem para divulgar. Deixa eu informar aqui que a gente recebeu mais cedo. Olha, o pessoal ali, né, os lojistas, trabalhadores, na Feira do Malhado, tá, estão reclamando, estão bem revoltados com a Coelba pela falta de energia elétrica, principalmente nesse horário de meio-dia, tá? E eles disseram que gostam de ouvir o jornal também, ouvir a rádio, e não conseguem. Pelo rádio não tem como ouvir, porque lá tá sem energia, tá? Então, Coelba, o que que tá acontecendo, hein? Parece que essa área do Malhado, pra cá também, próxima rodoviária, vários pontos sem energia, né, Marcos Bezerra? As pessoas reclamando ali pela Avenida Esperança.
É, a gente tem visto umas equipes aqui trabalhando pela Avenida Itabuna, né? Vamos ver se melhora esse fornecimento.
Então, pronto. Alô, Coelba, vamos restabelecer aí a energia elétrica, tá? Nesses pontos. Marcos Bezerra, o que que temos de mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp 988291029?
Nosso ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, sou ambulante. Gostaria de saber um posicionamento do setor responsável sobre a lista de seleção dos ambulantes que irão atuar aí na festa de São João oficial. Pois essa lista, no edital, era para ser divulgada dia 29 de maio pelo edital. Diante disso, nós estamos na incerteza, pois precisamos nos organizar na questão de comprarmos nossas mercadorias. Eu soube há pouco que a lista não foi divulgada ainda, mas em breve vai sair. Quando sair, a gente divulga aqui.
Com certeza. Agora não vai dar para divulgar aquela lista toda, né, Marcos?
Só falar que está disponível em tal local para consulta.
Exato. A única coisa que a gente já pode... São quantos? 170? 200?
É mais ou menos 150, eu acho.
Acho que é mais ou menos isso aí, né? Uhum. Enfim. Mais mensagem?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha... Não. Depois a gente olha com mais calma aqui as mensagens.
Tem umas mensagens que... Gente, ó. Você quer que a mensagem seja divulgada? Você tem que escrever ela de uma forma que a gente entenda. Tá? Não precisa florear. Coisa básica. Né? Aqui na rua tal, tá acontecendo isso. Né? Na rua tal, tá com falta de energia. Uhum. Por exemplo, né, Marcos?
Isso.
Porque aí fica mais fácil, tá? Pra gente divulgar. Porque enquanto a gente faz várias coisas aqui ao mesmo tempo enquanto tá no ar. Entende? Mas pode mandar sua mensagem, dá tempo. 12 horas e 44 minutos. Vamos de mais informação. A gente vai contar uma situação que está ocorrendo lá em Salvador para vocês. Já vou direto à atual informação do como é que está agora a situação. Né? Colchões são colocados embaixo de árvore em que jovem se recusa a descer em Salvador. Tentativa de resgate já dura mais de 60 horas. A tentativa de resgate de um jovem que se recusa a descer de uma árvore de 15 metros na base aérea de Salvador já dura mais de 60 horas. Na madrugada de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros colocaram colchões embaixo da árvore para protegê-lo em caso de queda. As negociações para que Sérgio Rodrigo Guimarães, de 29 anos, desça da árvore, começaram na noite de segunda-feira, gente, dia 2. Hoje é dia 5. O homem estava desaparecido desde março deste ano e não havia sido localizado até esta semana. Ele é natural do Maranhão e veio para a Bahia por causa de uma oportunidade de trabalho no interior do estado. No entanto, ele teria tido uma desavença com um colega e sofrido ameaça. E a informação que a gente tem também é o seguinte, tá? O major do Corpo de Bombeiros, André Moreira, disse: desde o caminho do interior para o aeroporto de Salvador, onde iria embarcar, ele vinha apresentando sinais que não estava bem psicologicamente, afirmou o major, que pegou essas informações com outras pessoas. A mãe e a esposa de Sérgio chegaram em Salvador no início da tarde de terça-feira, dia 13 de junho, a pedido do Corpo de Bombeiros e tentaram aí... Elas vieram a pedido do Corpo de Bombeiros, tá? E tentaram convencê-lo a descer da árvore, mas não obtiveram êxito. Até a manhã de hoje, ele não havia descido do local. Além dos bombeiros, uma equipe médica do SAMU também se mantém no local durante a tentativa de resgate. De acordo com o Major Sérgio, de acordo com o Major do Corpo de Bombeiros, o Sérgio levou uma quantidade de alimentos para o topo da árvore e acredita-se que ele já está no local há algum tempo, Marcos. Ele teria pulado uma cerca que fica ao redor da base aérea de Salvador e se abrigado no topo dessa árvore. Eu vi uma foto, mas não dá para ver ele direito nessa foto. Mas tá bem alto, Marcos.
Eu vi a matéria na TV, inclusive ele já perdeu uns quilos, né? Desapareceu alguns dias, pessoal procurando, os familiares preocupados. E encontraram ele em cima dessa árvore.
Certamente ele não tá bem psicologicamente.
Tá com surto, né?
Ele tá em surto. Se de repente essa ameaça que ele sofreu, né, Marcos? Assustou ele demais, ao ponto de deixá-lo assim. E aí na imagem que eu vi agora há pouco, ele realmente tem lá vários colchões, vários. Caso ele caia, né? Ou ele resolva pular, algo desse tipo, ele vai ser amparado por esses colchões.
A equipe do Corpo de Bombeiros colocou uma escada na árvore, mas ele não quis utilizá-la para descer.
Exatamente, porque é uma situação delicada que a gente espera que se resolva da melhor forma possível, né? E o mais rápido possível. Certamente ele está precisando se alimentar melhor também. Está precisando de alguns cuidados aí, tá? A gente torce para que tudo dê certo, tá? 12 horas e 48 minutinhos. Vamos seguir com mais informações, Marcos Bezerra? Porque a polícia prende suspeitos de passar por delegado com câncer para aplicar golpes. Isso aqui na Bahia, gente.
5 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira em Salvador e Dias d'Ávila, na região metropolitana, durante uma operação de combate a crimes contra o patrimônio, como assaltos, extorsões e estelionatos. Entre eles, um homem que usava a imagem de um delegado de polícia acometido por câncer para sensibilizar as vítimas durante negociações realizadas por aplicativos de mensagens. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em Dias d'Ávila. Ele era investigado desde setembro de 2024 por aplicar golpes em dezenas de pessoas nas regiões de Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana. Os golpes envolviam compras falsas de videogames, bicicletas, televisões e outros produtos com envio de comprovantes falsos de Pix. Ele também é investigado por tentativa de feminicídio contra a companheira na frente dos filhos. A polícia informou que o homem estava foragido desde maio deste ano, após descumprir uma saída temporária do sistema prisional, Kátia.
Toda hora é um golpista novo, hein? Vamos acionar novamente aí o nosso repórter, o Coutinho Neto, retornando com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! E um muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar, então, circulando pelo nosso grande estado, informando que 3 homens foram presos em flagrante suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia. A vítima, um idoso de 64 anos de idade, foi encontrado morto dentro de uma residência. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço. As diligências foram iniciadas imediatamente após a descoberta do crime e levaram a rápida identificação e a prisão dos suspeitos da morte do idoso. Um homem de 33 anos, outro de 41 e 53 anos foram presos. As investigações apontam que os três estavam consumindo bebida alcoólica, estavam comendo água com a vítima na noite anterior do crime. Durante a conivência, houve um desentendimento motivado pela recusa do idoso em emprestar dinheiro aos agressores. Eles queriam dinheiro emprestado. O idoso disse, não empresto, o que teria provocado a reação violenta do grupo. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia territorial de Itambé, onde passaram por exames de praxe e permanecem custodiados à disposição da justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias deste crime bárbaro. O motorista, identificado como Jorge Luiz dos Santos, ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão carregado com galões de água mineral, ocorrido na tarde de ontem, quarta-feira, no local conhecido como Curva da Garganta, no trecho da BA-650, no município de Ibirataia. O veículo saiu da pista, desceu um barranco e colidiu contra uma árvore. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A vítima trabalha em uma empresa da cidade de Ipiaú, que faz entrega de água mineral em toda a região. Ele sofreu escoriações e se queixava de dores abdominais. O motorista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú. Lembrando que a Curva da Garganta é considerada um dos pontos mais perigosos da rodovia BA-650. Olha, infelizmente, faleceu na tarde de ontem, quarta-feira, o jovem Carlos Gabriel, de apenas 21 anos de idade, que havia sido baleado no início da noite da última segunda-feira no município de Barra do Rocha. Gabriel foi atingido por 5 disparos de pistola .40, efetuado por 2 indivíduos encapuzados que chegaram ao local em uma moto. O jovem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde passou por cirurgia e ficou internado na UTI. Apesar dos esforços médicos, Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ontem, por volta das 15 horas. A informação foi confirmada por membros da família. Até o momento, os suspeitos do crime não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso. Gabriel trabalhava numa loja de eletrodomésticos na cidade de Ipiaú. Ele sofreu o atentado poucos minutos após chegar na sua casa em Barra do Rocha. A Polícia Civil prendeu na zona rural do município de Ubaíra, localizado no Vale do Jiquiriçá, um homem de 72 anos de idade condenado por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada ontem, quarta-feira, na localidade conhecida como Comum da Carlota, durante a Operação Eixo Leste. De acordo com a Delegacia Territorial de Ubaíra, o condenado, identificado com as iniciais LCS, foi localizado por equipes do setor de investigação sob o comando do investigador de Polícia Civil Edmilson, com apoio da Delegacia de Mutuípe e a coordenação do delegado Ranildo Júnior. Segundo a Polícia Civil, LCS foi sentenciado por ter mantido relações sexuais com uma criança de 13 anos de idade em diversas ocasiões entre 2014 e setembro de 2015. A condenação transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O velho tarado foi encaminhado à unidade policial e permanecerá custodiado à disposição da justiça. Barbaridade! Um jovem de 19 anos, ele foi preso na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Ele foi preso após esfaquear a própria avó dentro da casa onde ambos moravam. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. De acordo com informações da polícia, o agressor atacou a sua própria avó de 67 anos de idade com golpes de faca. A idosa foi socorrida e está sob cuidados médicos. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde atual dela. Após ser preso, o jovem se recusou a prestar depoimento e o motivo da agressão permanece desconhecido. O suspeito está custodiado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, da cidade de Paulo Afonso. E na cidade de Feira de Santana, o jovem Emerson Wesley de Araújo, 26 anos de idade, ele morreu no início da noite de ontem no Hospital Cléristo Andrade, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações, o crime aconteceu na Rua dos Pescadores, no bairro Serraria, Brasil. Emerson chegou a ser socorrido pelos próprios familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Prometendo botar uma próxima, se papai no céu deixar, no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, tá? Do JMD, de sexta, Coutinho, sextando. Até amanhã, um abraço. Bem, a nossa última notícia, né, é sobre uma questão que, primeiro, quando eu vi, eu já fiquei assim, como assim, minha gente? Coisas só na Bahia, né? Como diz o ditado, pense no absurdo. Na Bahia, acontece na Bahia e tem precedentes. Mas aí, graças a Deus, reparem, agora já temos informações atualizadas. O governo da Bahia desiste de nomear ex-detento como diretor adjunto de Conjunto Penal de Salvador. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, que é a SEAP, tornou sem efeito, hoje, a nomeação de Sátiro Cerqueira Júnior para o cargo de diretor adjunto do Conjunto Penal de Salvador. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado, menos de uma semana após a oficialização do ato, que ocorreu em 28 de maio. O Sátiro é servidor da SEAP desde 2015, mas a nomeação dele causou forte repercussão após vir a público que ele responde a uma denúncia formal por tentativa de homicídio por motivo fútil. Os crimes são relativos a um episódio ocorrido em agosto de 2019, quando o Sátiro foi preso em flagrante, acusado de atirar contra um vizinho após uma discussão por causa do volume do som durante a madrugada no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com a ata da audiência de custódia, obtida pelo Bahia Notícias, que é a nossa fonte, a vítima sobreviveu aos disparos, mas Sátiro continua respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado. Segundo o Código Penal, mesmo que a execução do crime não se consume, o réu pode ser responsabilizado quando a tentativa é interrompida por causas alheias à sua vontade. O agravante de traição, entre aspas, se aplica quando o autor utiliza meios que dificultam ou impedem a defesa da vítima, neste caso com a arma de fogo. Após a prisão preventiva, Sátiro ficou detido por cerca de 20 dias, sendo liberado no dia 2 de setembro de 2019, mediante alvará de soltura. Ou seja, ele é ex-presidiário. O processo seguiu em trâmite no Ministério Público da Bahia até o último dia 14 de maio, quando o órgão ofereceu denúncia formal contra o acusado. A nomeação gerou críticas, especialmente da oposição. O deputado estadual Leandro de Jesus chegou a protocolar uma ação popular para barrar a indicação, alegando que o cargo exige idoneidade moral, conforme determina a Lei de Execução Penal número 7.210, de 1984. Requisito que, segundo ele, não seria compatível com o histórico do Sátiro, que é ex-presidiário. Será que ia virar moda? Porque no Brasil o cara é ex-presidiário e vira presidente. Aí agora vai virar moda, vai virar presidente, vai virar diretor de presídio, vai virar... Pelo amor de Deus, gente, é coisa, viu? Ê, Brasil! E na Bahia, então, o negócio é difícil, complicado. Olha, preciso ir, viu? Tenho muito trabalho pela frente hoje. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, da edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Vamos ficando por aqui. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Suzy Luz já chegou aí pronta para assumir o Pagode Brasil, né, dona Suzy? Passou direto aí, por quê, Suzy? Foi pegar uma água ou um licor? Água, né, Suzy? É, porque pelo horário é água, viu? Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Matheus e Léos, juntos somos um só coração, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados na Dom Pedro II, 42, no centro, e Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz com Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.